Capítulo 24. Uma vida centralizada em Cristo. A melhor medida da verdadeira grandeza é o quanto nos assemelhamos a Cristo. Da vida de Ezra Taft Benson. O presidente Ezra Taft Benson sempre citava o conselho do Salvador aos 12 discípulos nefitas. Que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. 3 Nefe, capítulo 27, versículo 27. Esse princípio, a necessidade de sermos mais semelhantes a Cristo, era um tema constante no ministério do presidente Benson, principalmente no período em que foi presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e presidente da Igreja. Por ter dedicado a vida servindo ao Senhor, o presidente Benson falou com vigor e convicção ao dizer as seguintes palavras de testemunho. Testifico-lhes que não há desafio mais grandioso, mais emocionante e mais enobrecedor do que aprender de Cristo e trilhar seus passos. Nosso modelo, Jesus Cristo, andou nesta terra como o exemplo. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Ele realizou o grande sacrifício expiatório para que pudéssemos receber a plenitude da felicidade e ser exaltados de acordo com sua graça, nosso arrependimento e nossa retidão. Ele fez todas as coisas com perfeição e nos dá o mandamento de que sejamos perfeitos, sim, como ele e seu Pai são perfeitos. Ver 3 Nefe, capítulo 12, versículo 48. O que Jesus faria? Ou, o que ele quer que eu faça? São as perguntas pessoais mais importantes desta vida. Trilhar seu caminho é a melhor realização da vida. O homem ou a mulher mais verdadeiramente bem-sucedidos são aqueles cujo viver se assemelha mais à vida do Mestre. Ao exortar os santos a seguirem o exemplo perfeito do Salvador, o presidente Benson lembrou-os de que só poderiam fazer isso com a ajuda do Salvador. Ele declarou: "Sei que o Senhor vive, sei que Ele nos ama. Sei que, longe dele, ninguém poderá alcançar o sucesso, mas, a seu lado, ninguém poderá fracassar. Sei que Deus pode fazer muito mais por nossa vida do que faríamos sozinhos. Que tenhamos sempre coragem moral, a partir deste momento, para lutar mais intensamente todos os dias, para pensar em Cristo, aprender dele, seguir seus passos e fazer o que ele quer que façamos." Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. O exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo fornecem o melhor padrão para toda a humanidade. Há mais de 2000 anos, um homem perfeito caminhou sobre a terra, Jesus, o Cristo. Ele era filho de um Pai celestial e uma mãe terrena. Ele é o Deus deste mundo, abaixo do Pai. Ele ensinou a verdade aos homens para que fossem livres. Seu exemplo e seus preceitos fornecem o melhor padrão, o caminho mais seguro para toda a humanidade. Nenhuma outra influência teve tanta repercussão nesta terra quanto a vida de Jesus, o Cristo. Não há como imaginar nossa vida sem seus ensinamentos. Sem ele, estaríamos perdidos em uma miríade de crenças e religiões falsas, originadas pelo medo e pelas trevas, dominadas pelas coisas sensuais e materialistas. Estamos muito aquém da meta que ele traçou para nós, mas não devemos jamais perdê-la de vista. Tampouco devemos esquecer de que nosso grande salto para a luz e para a perfeição não teria sido possível sem que houvesse seus ensinamentos, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Precisamos aprender e reaprender que só conseguiremos romper as cadeias da ignorância e da dúvida que nos restringem quando aceitarmos e vivermos o Evangelho de amor, como foi ensinado pelo Mestre, e fizermos a sua vontade. Precisamos aprender essa verdade simples e gloriosa para que experimentemos a doce alegria do Espírito agora e eternamente. Precisamos perder-nos fazendo a sua vontade. Precisamos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. No 14º capítulo do livro de João, Jesus se despede ternamente dos discípulos depois da última ceia. Ele lhes diz que vai preparar um lugar para eles na casa de seu Pai, para que, onde ele estiver, eles também possam estar. E Tomé lhe diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículos 5 e 6. O caminho está aberto diante de nós. Está claramente sinalizado. Seção 2. Achegamo-nos a Cristo ao buscá-lo em cada pensamento e ao imitar seus atributos. Na linguagem do livro de Mórmon, precisamos acreditar em Cristo e não o negar. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 28. Devemos confiar em Cristo e não no braço de carne. Ver, segundo Nefe, capítulo 4, versículo 34. Precisamos convidar todos a vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 32. Precisamos vir a Cristo com um coração quebrantado e um espírito contrito, tendo fome e sede de retidão. Terceiro Nefe, capítulo 12, versículo 19. Ver Terceiro Nefe, capítulo 12, versículo 6. Precisamos fazê-lo banqueteando-nos com a palavra de Cristo, que recebemos por suas escrituras, por seu ungido e por seu Santo Espírito. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 20. Em suma, precisamos seguir o exemplo do Filho do Deus vivente. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 16. O Senhor disse: Buscai-me em cada pensamento. Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 36. Buscar o Senhor em cada pensamento é a única maneira possível de sermos o tipo de homens e mulheres que devemos ser. O Senhor fez esta pergunta a seus discípulos: Que tipo de homens devereis ser? Ele então responde a própria pergunta, dizendo: Como eu sou. Terceiro Nefe, capítulo 27, versículo 27. Para sermos como ele é, devemos tê-lo em nossa lembrança, constantemente pensar nele. Quando participamos do sacramento, prometemos sempre nos lembrar dele. Ver Moroni, capítulo 4, versículo 3, capítulo 5, versículo 2, Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 77 e 79. Se nos tornarmos aquilo em que pensamos e se devemos ser como Cristo, então devemos ter pensamentos cristãos. Vou repetir: se nos tornarmos aquilo em que pensamos e se devemos ser como Cristo, então devemos ter pensamentos cristãos. Nossos pensamentos devem estar no Senhor. Devemos pensar em Cristo. Que nossa vida pessoal, nosso lar e o desempenho no nosso trabalho reflitam nosso caráter cristão. Vivam de modo a que os outros digam a seu respeito: este é um verdadeiro cristão. Sim, acreditamos em Jesus Cristo, e mais, nós buscamos a Cristo, confiamos em Cristo e nos esforçamos para imitar seus atributos. Cristo é o nosso ideal, ele é o nosso exemplo. A melhor medida da verdadeira grandeza é o quanto nos assemelhamos a Cristo. Ser como o Salvador, um desafio para qualquer um. Ele é um dos membros da Trindade. Ele é o Salvador e o Redentor. Foi perfeito em todos os aspectos de sua vida. Não havia nele falta ou engano. Será que podemos ser como ele é? A resposta é sim. Não só podemos, como também é nosso dever, nossa responsabilidade. Ele não nos daria isso por mandamento, se não devêssemos fazê-lo. Ver Mateus capítulo 5, versículo 48. Terceiro Nefe capítulo 12, versículo 48. O apóstolo Pedro mencionou o processo pelo qual a pessoa pode tornar-se participante da natureza divina. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 4. Isso é importante, pois se realmente nos tornarmos participantes da natureza divina, por certo, nos tornaremos como ele é. Vamos olhar mais de perto o que Pedro nos ensina sobre esse processo. Isto foi o que ele nos disse: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. As virtudes descritas por Pedro fazem parte da natureza divina ou do caráter do Salvador. Essas são as virtudes que devemos imitar se quisermos ser mais semelhantes a Ele. Vamos conversar um pouco mais sobre essas características tão importantes. A primeira delas, a qual todas as demais são acrescentadas, é fé. Fé é o alicerce sobre o qual se edifica um caráter cristão. Pedro continua dizendo que devemos acrescentar à nossa fé virtude. O comportamento virtuoso implica que a pessoa tenha ações e pensamentos puros. Essa pessoa não terá luxúria no coração, pois isso significaria negar a fé e não mais ter o Espírito. E nada é mais importante nesta obra do que o Espírito. Ver Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 23. A virtude é como a santidade, um atributo divino. Devemos buscar diligentemente tudo o que seja virtuoso e amável, e não o que seja degradante ou sórdido. A virtude adornará nossos pensamentos incessantemente. Ver Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 45. Como poderá um homem entregar-se aos males da pornografia, da profanidade ou da vulgaridade e considerar-se totalmente virtuoso? O passo seguinte que Pedro descreve no processo de crescimento é acrescentar conhecimento à nossa fé e virtude. O Senhor nos disse que é impossível ao homem ser salvo em ignorância. Doutrina e Convênios, seção 131, versículo 6. Em outra escritura, o Senhor ordenou: nos melhores livros buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118. Embora todo estudo da verdade seja valioso, as verdades da salvação são as mais importantes que podemos aprender. Podemos aplicar a pergunta do Senhor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Tanto ao nosso aprimoramento educacional como à obtenção das coisas do mundo. Mateus capítulo 16, versículo 26. Em outras palavras, o Senhor teria perguntado: pois que aproveita o homem obter tudo o que há no mundo, se não souber como salvar-se? Juntar nossa educação espiritual ao aprendizado secular resultará em mantermos o foco nas coisas que mais importam nesta vida. Outro atributo descrito por Pedro como parte da natureza divina é a temperança. Quem tem temperança consegue refrear as próprias emoções e expressões verbais. Faz as coisas com moderação e não é dado a excessos. Em resumo, possui autocontrole. É ele quem domina as emoções, e não o contrário. A nossa temperança devemos acrescentar à paciência. Paciência é outra forma de autocontrole. É a capacidade de adiar uma gratificação e de refrear as próprias paixões. No relacionamento com seus entes queridos, o homem paciente nunca adota um comportamento impetuoso, do qual se arrependerá mais tarde. Ter paciência é manter a compostura mesmo sob pressão. O homem paciente é compreensivo quanto às falhas dos outros. O homem paciente também espera no Senhor. Às vezes lemos ou ouvimos falar de pessoas que buscam uma bênção do Senhor, mas tornam-se impacientes porque a resposta não lhes vem prontamente. Parte da natureza divina é confiar no Senhor o suficiente para aquietar-se e saber que Ele é Deus. Ver Doutrina e Convênios, seção 101, versículo 16. Aquele que é paciente será tolerante com os erros e as falhas de seus entes queridos. Por amá-los, não achará neles falta, nem os criticará, nem os culpará. Outro atributo mencionado por Pedro é a piedade. Aquele que é piedoso tem empatia e é gentil com os outros. Tem consideração pelos sentimentos alheios e é cortês em seus relacionamentos. Gosta de ajudar por natureza. O piedoso perdoa as fraquezas e falhas das pessoas. A piedade se estende a todos, aos idosos e aos jovens, aos animais, aos que estão em má situação e aos que não estão. Essas são as verdadeiras características da natureza divina. Conseguem ver como podemos tornar-nos mais semelhantes a Cristo se formos mais virtuosos, piedosos, pacientes e se controlarmos nossas emoções? O apóstolo Paulo usou expressões muito vivas para ilustrar que os membros da igreja devem ser diferentes das pessoas do mundo. Ele nos ordenou que nos revestíssemos de Cristo, que nos despojássemos do velho homem e nos revestíssemos do novo homem. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. A virtude final e maior de todas é a característica divina da caridade ou o puro amor de Cristo. Ver Moroni capítulo 7, versículo 47. Se quisermos verdadeiramente tornar-nos mais semelhantes ao nosso Mestre e Salvador, nossa maior meta deverá ser aprender a amar como Ele ama. Mormon disse que a caridade é de todas a maior. Moroni capítulo 7, versículo 46. O mundo atual fala muito a respeito do amor e muitos o procuram. Mas o puro amor de Cristo é bem diferente do conceito que o mundo tem do amor. A caridade nunca busca seus interesses. O puro amor de Cristo busca somente a felicidade e o crescimento eternos das pessoas. O Salvador declarou que a vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. Ver João capítulo 17, versículo 3. Se isso é verdade, e eu lhes presto o meu solene testemunho de que é verdade, então devemos perguntar como vamos conhecer a Deus. O processo de acrescentar um atributo divino a outro, como Pedro descreveu, torna-se a chave para receber esse conhecimento que conduz à vida eterna. Observem a promessa de Pedro imediatamente depois do processo descrito. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Oro para que essas qualidades e atributos do Salvador possam abundar em nós, para que quando o julgamento nos vier, e Ele perguntar a cada um, que tipo de homem és tu? Possamos erguer a cabeça com gratidão e alegria e responder, sou como tu és. Seção 3. O Salvador nos consolará e edificará mediante nossos esforços para permanecer no caminho que Ele traçou para nós. A proporção de nosso desvio do caminho que o homem da Galileia traçou para nós é medida pelas batalhas que deliberadamente deixamos de vencer. Mas Ele não nos nega sua ajuda. Repetidamente Ele disse aos discípulos e a todos nós, não se turbe o vosso coração. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não vos deixarei órfãos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. João capítulo 14, versículos 1, 14, 18 e 27. Que retornemos ao livro de Mórmon para aprender alguns princípios sobre como voltar-nos a Cristo, comprometer-nos com Ele, centralizar nossa vida nele e ser consumidos nele. Vamos mencionar algumas dentre as inúmeras passagens sobre esse assunto. Primeiro, precisamos saber que Cristo nos convida a vir a Ele. Eis que Ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. Sim, diz Ele, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida. Alma capítulo 5, versículos 33 e 34. Venham, pois Ele permanece de braços abertos para recebê-los. Mórmon capítulo 6, versículo 17. Venham, pois Ele consolar-vos-á nas aflições e defenderá vossa causa. Jacó, capítulo 3, versículo 1. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma, como dádiva. Omni, capítulo 1, versículo 26. Ao encerrar o registro da civilização jaredita, Moroni escreveu: E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus, sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. Éter, capítulo 12, versículo 41. Nas palavras finais de Moroni, ao relatar o fim da civilização nefita, ele disse: Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Aqueles que se comprometem com Cristo servem de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, mesmo até a morte. Moisés, capítulo 18, versículo 9. São os que conservam o nome de Cristo, sempre escrito em seu coração. Ver Moisés, capítulo 5, versículo 12. Eles tomam sobre si o nome de Cristo, com a firme resolução de servi-lo até o fim. Moroni, capítulo 6, versículo 3. Quando vivemos uma vida centralizada em Cristo, falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 26. Recebemos a agradável palavra de Deus e banqueteamo-nos com o seu amor. Ver Jacó, capítulo 3, versículo 2. Mesmo quando a alma de Nefe se angustiou por causa de suas iniquidades, ele disse: Sei em quem confiei. Meu Deus tem sido meu apoio. Segundo Nefe, capítulo 4, versículos 19 e 20. Que nos lembremos do conselho de Alma: Que todos os teus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres. Alma, capítulo 37, versículos 36 e 37. Lembrai-vos, lembrai-vos, disse Elamã, de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria. Elamã, capítulo 5, versículo 12. Nefe disse: O Senhor encheu-me com seu amor até consumir-me a carne. Segundo Nefe, capítulo 4, versículo 21. Aqueles que são consumidos em Cristo são vivificados em Cristo. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 25. Eles não padecem qualquer espécie de aflição que não possa ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Ver Alma, capítulo 31, versículo 38. Eles são envolvidos pelos braços de Jesus. Mórmon, capítulo 5, versículo 11. Nefe disse: Glorio-me em meu Jesus, pois redimiu minha alma do inferno. Segundo Nefe, capítulo 33, versículo 6. Leí disse: Estou eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Segundo Nefe, capítulo 1, versículo 15. Mórmon, essa grande alma, escreveu uma carta a seu filho amado, Moroni, com as seguintes palavras: Sê fiel em Cristo, meu filho, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos, e a sua morte, e a manifestação do seu corpo a nossos pais, e sua misericórdia e longanimidade, e a esperança de sua glória e da vida eterna, permaneçam em tua mente para sempre. E que a graça de Deus, o Pai, cujo trono se acha nas alturas dos céus, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se assenta à mão direita de seu poder, até que todas as coisas se sujeitem a ele, te acompanhe e permaneça contigo para sempre. Moroni, capítulo 9, versículos 25 e 26. Minha oração por todos e cada um de vocês é que nós também sigamos este conselho inspirado: sejam fiéis em Cristo, e Ele nos animará, e sua graça nos acompanhará e permanecerá conosco para sempre.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Benson declarou: nenhuma outra influência teve tanta repercussão nesta terra quanto a vida de Jesus, o Cristo. Seção 1. De que maneira a vida do Salvador influenciou a terra? De que maneira sua vida influenciou você? Como nossa vida muda quando pensamos em Cristo? De que forma nossos pensamentos estão ligados a nossos atributos? Ao estudar a seção 2, pondere sobre o que você pode fazer para desenvolver mais plenamente os atributos cristãos mencionados. Como os ensinamentos contidos na seção 3 podem nos dar esperança enquanto nos esforçamos para nos assemelhar mais ao Salvador? De que maneira o Salvador já ajudou você em seus esforços de segui-lo? Escrituras relacionadas. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. 1 João, capítulo 3, versículos 23 e 24. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 23 e versículo 26. Mosias, capítulo 3, versículo 19. Alma, capítulo 7, versículos de 11 a 13. Moroni, capítulo 7, versículo 48. Auxílio de estudo. Planeje atividades de estudo que edifiquem sua fé no Salvador. Pregar meu Evangelho 2004, página 22. Por exemplo, ao estudar, você pode fazer perguntas a si mesmo como: de que maneira esses ensinamentos me ajudariam a aumentar meu entendimento sobre a expiação de Jesus Cristo? Como esses ensinamentos podem me ajudar a tornar-me mais semelhante ao Salvador?